É sempre uma satisfação a gente vir aqui para a região. Nesse sábado passado agora, estivemos também em Cornélio Procópio, participando lá de várias reuniões com os amigos, já planejando o ano de 2020. Aqui em Bandeirantes, viemos entregar uma lei, e já com um diploma, homenageando aí o Frei Maximiliano Guido, que foi padre aqui na paróquia de Bandeirantes, teve uma atuação muito forte aqui na década de 60, ficou por mais de 20 anos aqui, mas trabalhou em outras paróquias aqui da região. Então, através dos amigos aqui de Bandeirantes, pediram que a gente pudesse fazer uma homenagem a ele e a também as pessoas que gostavam tanto dele, pelo trabalho não só religioso, mas o trabalho social que o Frei desenvolveu em toda essa região. O Valbeti levantou a história do Frei, que é uma história muito bonita. Então, através lá da Assembleia, nós fizemos o projeto virou lei, foi sancionado pelo governador Ratinho, e agora nós homenageamos então o Frei e, logicamente, as pessoas que gostam dele, dando nome ao viaduto aqui da PR-855 aqui de Bandeirantes. Então, com essa lei, não só a homenagem do Estado do Paraná que nós estamos fazendo, mas também recuperando a história, eternizando a história do Frei aqui nessa região.
Hoje o viaduto ali já tem o nome do Frei Maximiano, a gente conhecia ele por Frei Fininho aqui, carinhosamente todo mundo chamava ele por Frei Fininho. Aquele viaduto, quem vai pelo contorno passa por cima, quem vai entrar em Bandeirantes passa por baixo ali, vindo de Santa Mariana para cá. E aquele viaduto hoje chama-se Viaduto Frei Maximiano.
Exatamente, já está definido, já virou lei. A lei foi sancionada, se eu não me engano, dia 19 de novembro do ano passado, então já é lei. E nós vamos fazer agora uma solicitação junto ao DR. Identifique, coloque ali uma placa mostrando que o viaduto chama-se Frei Maximiliano Guido. Isso vai ficar para sempre e marcando a história aqui na nossa região, isso definido. Mas nós também aproveitamos aqui para fazer reunião com os nossos amigos, as pessoas aqui nos ajudam aqui, como é o caso do Valbeti, e planejando aí o futuro, que esse ano de 2020 é um ano importante, é um ano que nós temos eleições para prefeitos e vereadores, então que se define aí os novos caminhos para a história aí dos municípios. Então essa é também uma atividade que a gente veio para realizar.
A gente sempre ouve, principalmente quando é ano político, nomes sendo ventilados. É fato que o Valbeti pretende, de repente, vocês conversaram alguma coisa ou está mais na esfera da brincadeira o cargo de prefeito?
Não, é sério. Eu acho que aqui em Bandeirantes nós vamos ter algumas candidaturas, hoje todos pré-candidatos. E o Valbeti Palugan, ele tem a pretensão, está colocando o nome dele hoje como pré-candidato. Lógico que existem outros também no grupo que são pré-candidatos. E nós temos conversado, inclusive, com o Celso Silva a respeito da candidatura aqui. Eu, como deputado aqui, vim ajudar os companheiros, não só na eleição, sugerir ideias para um plano de governo, porque acho que é fundamental. Quem quer ser candidato, e hoje é pré-candidato, ele tem que mostrar quais são os seus planos para a sociedade. A sociedade hoje quer saber realmente o que o pré-candidato e depois o que o candidato pensa da cidade. Quais são os desafios, né, que, por exemplo, na área da saúde, é um desafio constante, porque 75% da população ela depende do SUS. E o SUS no município é a prefeitura. Lógico que tem recurso do Estado, tem recurso da União, mas quem administra isso é a prefeitura. Então, saber o que vai fazer com esses recursos, onde vai buscar mais recursos, tem os desafios da questão da educação em tempo integral, tem a questão da infraestrutura da cidade. E aí precisa ter, além de um bom programa de governo, precisa ter bons parceiros, amigos, deputados federais, deputados estaduais, no sentido de ajudar, não só ganhar a eleição, mas ajudar a administrar também a cidade. Mas o Valbeti, hoje nós estamos colocando ele na ordem do dia e estamos acreditando nisso, que ele é um bom candidato, hoje é um pré-candidato a prefeito aqui de Bandeirantes.
Doutor, o senhor é muito sério, e com isso também não estou trazendo nenhum tipo de menosprezo ao nome do Valbetti, de maneira alguma, longe disso. Pré-candidato, todos que têm o seu título, residem no município, há mais de um ano, aquelas coisas todas são, né? E esteja filiado a um partido. De 0 a 10, como pré-candidato, as chances do Valbetti sair ou depende de muita conversa ainda?
Não, não depende de muita conversa. A chance, eu diria que é grande. De 0 a 10, eu diria que a chance hoje é superior a 7. Por quê? Lógico que você vai estabelecer aí toda uma articulação com outros partidos políticos. Nesse jogo, nós temos até dia 4 de abril, que é o último prazo para as pessoas se movimentarem, para fazer filiação partidária e até mudança de partido. Então, esse jogo está em constante movimento até o dia 4. Mas o Valbetti, ele tem uma história ligada aqui à cidade. Desde criança está aqui em Bandeirantes, ele foi vereador, ele já foi secretário, hoje ocupa um cargo importante como chefe da Siretran, e as pessoas reconhecem nele como um bom administrador. Agora, nós temos que ajudar a fazer toda essa articulação política para viabilizar. Hoje a chance dele é uma chance, eu diria, grande de se colocar como um pré-candidato, e ele está se colocando. Depende, lógico, em política, é como o Ulisses Guimarães dizia, política é igual ao tempo. Você olha agora, está céu de brigadeiro, daqui a pouco tem cheio de nuvens, relâmpago, trovão, mas nós queremos que esse céu de brigadeiro aí continue aí na candidatura do Valbetti.
Quer dizer, está encaminhado o nome como pré-candidato, agora vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver o que vai acontecer. Está bem encaminhado, está sendo bem aceito pela população e principalmente dentro das articulações políticas.
Ele pretende na janela, é lógico que isso aí seria mais para ele responder, mas o senhor, como já conversou com ele e agora eu vou explorar também, ele pretende mudar de partido nessa janela a partir de março ou permanece no que está ou vai para o partido do governador?
Olha, essa eleição é uma eleição nova, no sentido de que não tem mais coligação para vereador. Nós vamos ter grandes mexidas, não só de quem já tem mandato, vereadores, mas temos também de quem é pré-candidato a vereador. Vamos ter muitas mexidas, porque numa cidade que nem Bandeirante, uma cidade de tamanho médio, é uma cidade em que, antigamente, você acomodava 10 partidos, ou 5, 6 partidos, e fazia uma coligação. E você acomodava todo mundo. Hoje, como não tem mais coligação para vereador, na proporcional não tem, só tem para prefeito, prefeito continua a coligação, para vereador não. Numa cidade aqui, o candidato a prefeito não vai conseguir montar mais do que duas chapas. É impossível, não vão ter candidato, ainda mais com a exigência de ter candidatura mulher. Então nós vamos ter bastante mexida nos partidos e nós vamos ter muitos partidos que não vão conseguir viabilizar uma candidatura. Então, se dentro desse quadro houver uma necessidade do próprio Valbetti para se viabilizar, mudar de partido, logicamente que nós vamos entender, nós vamos apoiar aí a história do Valbetti. Se ele, lá na frente, viabilizar uma candidatura a prefeito, ele vai ter que mudar de partido, nós vamos também fazer essa articulação junto com ele.
Nós já temos alguns nomes aí que falaram que serão pré-candidatos. Agora, o Valbetti, o senhor está anunciando, é o segundo oficialmente a lançar pré-candidatura. Nós temos alguns candidatos que estão indefinidos, pré-candidatos que estão indefinidos se virá ou não irá participar. Está dependendo disso também, dos nomes que irão participar ou não?
Não, eu acredito que não. O Valbetti, logicamente que ele sempre fez parte aí da administração do Celso Silva. O Celso Silva tem dito hoje que não é candidato a prefeito. E o Valbetti faz parte desse grupo político, porque até para disputar uma eleição, você tem que ter um grupo político isoladamente. Você pode até ter sucesso, mas é muito mais difícil. Então, não depende de um grande número de pré-candidatos, não. É normal, numa cidade igual Bandeirantes, que é uma cidade que tem uma história política importante, pelo menos nessa fase, nós estamos aí há quase 10 meses ainda da eleição, a eleição é dia 4 de outubro, é o primeiro domingo, e esse ano, o primeiro domingo é 4 de outubro, a gente tem aí um número significativo. Esse número, ele seguramente, à medida que vai chegando perto da eleição, ele vai se reduzir, o número de pré-candidatos a prefeitos. Ou porque a pessoa vê que não tem viabilidade, ou porque não conseguiu fazer a articulação necessária para trazer outros agentes políticos para fazer parte do seu grupo, então isso também é possível. Mas eu acho que o Valbetti não depende disso. Eu acho que o Valbetti, ele já tem um nome, tem já uma articulação e a gente tem tudo aqui para tornar o Valbetti um bom candidato, um candidato forte a prefeito de Bandeirantes.
Bom, mais à frente a gente vai procurar o Valbetti para saber também o posicionamento dele. Voltando agora para o Paraná no aspecto geral. O que o senhor espera desse ano de 2020 na Assembleia Legislativa do Paraná? O Paraná vai começar a andar um pouco mais?
Olha, nós tivemos o ano de 2019 um ano difícil mesmo. E não foi só no Paraná, eu acho que o ano foi difícil no Brasil como um todo ainda. É um ano que houve mudança de governo federal, governo estadual. O governo federal deu os primeiros passos, conseguiu fazer algumas reformas, né? O caso da reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, o que ficou na Constituição Federal, que os estados, aqueles que têm déficit da Previdência, têm que fazer a reforma até o dia 30 de junho, agora de 2020. Quem tem déficit e não fizer a reforma, vai perder muito dinheiro, muito repasse do governo federal. Isso está na Constituição. Por isso que o Paraná se apressou, não só o Paraná, mas 10 estados já fizeram a reforma da Previdência. Eu sei que é sempre uma medida dura, que você tem que aumentar a alíquota de participação, aumentou a idade para aposentadoria, mas se não fizesse isso, e ficava muito difícil você corrigir realmente os déficits da Previdência. Aqui no estado do Paraná, o governo do estado tinha um déficit de 500 milhões por mês. Esse ano, 2019, quase 6 bilhões e 200 milhões de reais de déficit na Previdência. Então, nós já fizemos essa lição e outras, né, como articulação entre os órgãos, reforma administrativa. Então, hoje, na Assembleia, nós esperamos que 2020 seja um ano mais tranquilo. Mesmo você tendo eleição, que a eleição sempre interfere, a gente tem um ano que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, que a gente possa dar uma atenção especial ao servidor público, que pagou já um preço grande ao longo desses últimos anos, sem reajuste, e que a gente possa discutir com o governo, com as lideranças dos servidores, no sentido de que o servidor é fundamental e a gente tem que tratar o servidor com a importância que ele merece. O governo do estado, ele tem aí o lançamento de muitas obras importantes de duplicação de rodovias, de melhoria de rodovias. Isso vai sair do papel em 2020, como é o caso lá na nossa região, vou citar, da 445. Tem toda a questão do pedágio, que completou agora no dia 14 de novembro, 22 anos. Portanto, o ano que vem, em novembro do ano que vem, daqui a um ano e 10 meses, termina esse contrato horroroso, esse contrato lesivo das concessionárias de pedágio com o setor produtivo, com a população paranaense, e o governo um desafio de preparar, antes do término, um outro edital para se fazer, junto com o governo federal, a licitação do pedágio, para um pedágio que nem aqui em Jataizinho, que é R$24,60 hoje, para baixar isso para R$5, R$6, R$7, que aí a população paga com maior satisfação, tendo rodovias boas, rodovias duplicadas. Então tem muitos desafios, mas nós estamos acreditando que o governo do estado ele possa deslanchar, possa realmente dar um salto de qualidade a partir de 2020 e que a gente tenha menos polêmica na Assembleia este ano lá. É isso que nós esperamos.
Sucesso para o senhor, sucesso em 2020.
Eu que agradeço, Serginho, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Quero me colocar sempre à disposição quando a gente precisar noticiar alguma coisa. Obrigado aí, você sempre abre espaço para a gente. E queremos ampliar a nossa atuação aqui na região. Esse é o compromisso nosso. E ficar à disposição da população para a gente procurar fazer um bom trabalho lá na Assembleia. E que, como você diz, a política ela é muito importante para a gente achar que não precisa da política. Tudo que a gente faz, quando a gente aprova um projeto de lei, você pode estar beneficiando ou você pode estar piorando a vida das pessoas. A gente quer sempre melhorar, mas às vezes, se a gente aprovar um projeto ruim, quem sofre é a população. E às vezes não é só um sofrimento de imediato, isso pode durar por muito tempo, muitos anos, como é o caso do pedágio, que foi um pedágio muito mal feito lá na época, e nós estamos pagando aí sem ter os benefícios durante 24 anos. Mas obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.